Hora da Verdade.
Viva está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é António Leitão Amaro, ministro da Presidência do Conselho de Ministros, a quem agradecemos ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo mais uma vez aqui a este estúdio. O Governo esteve reunido com os partidos, com o assento parlamentar, e eu gostava de perguntar-lhe se já é possível saber que alterações vai o Governo fazer para contornar o chumbo do Tribunal Constitucional em relação à lei de estrangeiros.
Sim, o Governo teve de facto nesse processo de diálogo e creio que estão reunidas para nos próximos dias, condições para nos próximos dias partilhar com, agora em versão de texto, as orientações de ajustamentos à lei dos estrangeiros, seguindo o mesmo destino, que é regular mais, em alguns casos, ajustar e até limitar os fluxos, certos fluxos de entrada, de forma a que possamos ter uma imigração que é controlada e, por outro lado, se orienta mais para um perfil de imigração mais qualificado. Isto significa, não, que podia ser uma opção, fazer uma supressão da decisão do Tribunal Constitucional, haveria maioria provavelmente parlamentar para isso, mas a nossa opção é procurar fazer ajustes, que na maior parte dos casos são ajustes pontuais.
Não quer dizer pormenores dessa solução?
Não, posso lhe dizer, aquilo havia essencialmente cinco temas. Uma fixação de um prazo de 2 anos para o reagrupamento, para maiores, para maiores, ou seja, era preciso que o imigrante cá esteja 2 anos para fazer o reagrupamento.
Acabam com os dois anos? Não.
Não acabamos com os 2 anos, e o que nós vamos fazer é procurar um espírito as situações que são mais sensíveis e procurar soluções de equilíbrio nas soluções mais sensíveis, mantendo uma regra geral de 2 anos. Mantendo uma regra, porque o Tribunal Constitucional não se opôs a isso, sendo que mantemos a lógica de que os menores não precisam ter 2 anos, podem reagrupar logo, não acabou o reagrupamento familiar.
Marques Mendes dizia esta semana que a futura revisão da lei de estrangeiros, que estamos a falar, deve ser aprovada pelo Governo em consenso, pelo menos com o Partido Socialista. É o que o Governo vai fazer ou quer um consenso ainda mais alargado?
Quem tem que responder a isso não somos nós. Nós apresentámos as soluções a todos os partidos, todos os grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar agora tem que decidir se quer ser parte da solução ou se quer opor e continuar a negar que foram criados desafios muito grandes e dificuldades em alguns casos, com o tempo que está a acabar, que nós já largamente terminámos, da imigração de portas escancaradas.
O Governo sabe que não estará sozinho naquilo que quer mudar agora nestas novas alterações.
Acreditamos que há condições para isto ser viabilizado. Não temos a certeza o que é que fará cada partido, mas também não é a mim que me cabe falar por eles.
Então, e o que é que está disponível para fazer para alterar no reagrupamento familiar?
Há ajustes para salvaguardar certas situações sinalizadas pelo Tribunal Constitucional como situações mais vulneráveis ou mais prementes.
No fim de semana, o Sr. Ministro afirmou na SIC que a intenção do Governo é diminuir a litigância nos processos de expulsão. Diminuir como? O que é que pretendem fazer?
Há um período de abandono voluntário. Os recursos têm sempre efeito suspensivo. Os prazos são demasiado longos. E tudo isto precisa de ser ajustado, em linha, aliás, com as novas regras europeias que estão em discussão, para que as pessoas tenham a sua oportunidade de se defender, de serem ouvidas. Mas o retorno possa mesmo ser executado, e ser executado com celeridade quando as pessoas não cumprem as regras portuguesas.
Isto porque há pessoas que são detidas e ficam nos centros detidas, que estão nos centros de detenção meses, e durante 2 meses, às vezes, os seus processos esses 2 meses não chega para haver um desfecho. É isso?
É isso. É isso.
E isso não é retirar direitos às pessoas?
Se as pessoas tiverem os seus processos decididos em tempo e tiverem oportunidades de recurso e assistência judiciária e patrocínio judiciário em tempo, com a justiça a funcionar em tempo, não, é reforçar os seus direitos.
E os recursos podem ter que limite temporal?
Enfim, também, de alguma forma, uma, se quiser, uma novidade pública, que é, nós estamos a terminar, eu creio que no mês de outubro, apresentaremos e levaremos ao Conselho Nacional de Migrações e Asilo e depois, só depois disso, aprovaremos a proposta de lei do novo regime de afastamento de pessoas em situação ilegal, chamado novo regime de retorno. E nesse regime, com mais celeridade processual, com menos fases dilatórias, com menos fases administrativas, preservando sempre os direitos, proibindo o retorno para países onde os direitos fundamentais não são garantidos, impedindo os afastamentos e os retornos em massa, protegendo os menores não acompanhados, todas as cautelas e respeito dos direitos essenciais das pessoas. Mas precisamos de um processo mais rápido, porque quem cumpre deve ser apoiado no seu processo de integração. Quem não cumpre deve ter consequências e deve ser incluído. Se significar estar em situação ilegal, deve ser afastado. Sim. E, portanto, no mês de outubro, apresentaremos ao Conselho Nacional de Migrações e Asilo e depois levaremos ao Parlamento o novo regime de afastamento coercivo, que já agora podia estar em vigor, não fosse o PS e o Chega, no ano passado, terem chumbado no Parlamento.
Foi prolongada até 15 de outubro a validade dos títulos de residência que estão caducados. Há mais de 300 mil imigrantes nesta situação. Pergunta se vai ser possível à AIMA fazer estas renovações neste período, ou o mais certo é mais à frente, depois dessa data, termos uma nova extensão.
Não, já foram todos atendidos.
Estes que...
Que não são 300 mil, já muitos não estão cá em Portugal. Todos os que eram elegíveis para a renovação estão todos atendidos. De todos estes, das manifestações de interesse, dos CPLP, em que há uma substituição de cartão que eram 220 mil, nas renovações... até 15 de outubro, toda a gente já foi chamada, toda a gente já teve, já, estas 900 mil pessoas foram chamadas para poderem resolver a sua situação, e nós conseguimos a maior operação de resolução de dependências do que nos lembramos na nossa vida recente.
Mas há imigrantes que, por exemplo, não estão de todo contentes com esse trabalho, tendo em conta até que temos esta... quarta-feira uma manifestação à porta do Parlamento, exatamente a protestar contra a atual política do governo.
Quando se tratam 900 mil processos atrasados, há sempre casos pontuais em que há a avaliação possa merecer uma revisão. E por isso é que há os instrumentos administrativos e judiciais para essa revisão. Tirando casos pontuais, a percepção que tenho sobre parte dos protestos ou das queixas são de pessoas que não querem que nós apliquemos as regras e não querem que Portugal seja um país com regras mais apertadas. Discordamos. Ouço. Quando ouvimos reportar casos concretos que podem ser melhorados, ouvimos essas queixas através de várias fontes e procuramos perceber o que é que se passou e ter a certeza que os instrumentos de reparação ou de correção, quando justificado, existem. Mas nós, aqueles que protestam porque não querem que nós rejeitemos quem tem registros criminais incompatíveis com a sua admissão, que está pelas regras do espaço Schengen impedido de obter uma autorização de residência em Portugal. Quando nós estamos a aplicar regras como devem ser e elas resultam que as pessoas não podem permanecer em território nacional ou outras não podem vir, isto é, que as portas já não estão escancaradas, as pessoas estão a protestar contra o fim das portas escancaradas, paciência, discordamos. Não vamos voltar atrás nisso, pelo contrário.
O Público tem noticiado casos de estrangeiros que foram notificados para abandonar o país tendo filhos nascidos em Portugal. Como é que é possível que isto aconteça?
Porque, de alguma forma, durante o processo, segundo, nós questionámos a AIMA sobre isso, perante essas notícias, e casos que nos chegavam. E o que a AIMA nos responde é que são tudo casos onde as pessoas que no momento certo do processo, em que deviam ter feito a prova da existência de filhos, em território nacional, não fizeram essa prova. E, portanto, estão a recorrer a mecanismos de recurso para fazer, porque a lei portuguesa permite. Portanto, a lei prevê a proteção desses casos.
Então está a dizer que não foi por erro da AIMA, mas por
estou a dizer qual é que é a informação que nós recebemos da AIMA. Que é, os casos em que essas decisões foram emitidas, não tendo sido considerado no processo decisório a existência de um filho, é porque de alguma forma a existência do filho não foi documentada e demonstrada no processo. E aquelas decisões, todas as que avançaram do indeferimento para a notificação de abandono voluntário, foram decisões que foram verificadas duas vezes por trabalhadores públicos que são altamente diligentes e escrupulosos cumpridores da lei. Acontece muitas vezes, como acontece com os cidadãos portugueses, que as pessoas não juntam ao processo toda a documentação para demonstrar a situação ou o direito que reclamam.
Em relação à lei da nacionalidade, recentemente o parecer do Conselho Superior de Magistratura em que foi entregue no Parlamento levantava dúvidas de constitucionalidade, aconselhando se repensasse a previsão da pena acessória. É algo que o governo está disponível para abdicar?
Sabe quantos pareceres é que já entraram no Parlamento? Entre constitucionalistas.
Mas isto é um país recente, é por
não,
isso que
não,
a
oh Susana, pois. Mas é que nem sequer, e bem, disse, citando esse parecer, que concluiu o quê? Disse, levanta dúvidas, não foi? Mas eu já agora convido
quando
as pessoas...
Quando o público fez um balanço, havia cerca de 13 e metade tinham esta posição.
Convido a consultarem os vários pareceres e a avaliação não é uma avaliação globalmente negativa, não é uma avaliação unânime, consensual, maioritária sequer, de inconstitucionalidades. Há medidas que são efetivamente mais...
Musculadas.
Não, que são mais exigentes e que, por isso, merecem graus de consenso na sociedade e nos académicos e nos juristas diferentes. E algumas que são, que têm mais divisões, como aconteceu na lei dos estrangeiros, acontece na lei da nacionalidade.
Então, volto a perguntar.
E respeito, tal como aconteceu no Tribunal Constitucional. Sim. O Tribunal Constitucional dividiu-se em algumas, até foi 7-6, noutros casos foram maiorias diferentes e, portanto, são opiniões diferentes.
Então, a pergunta, o governo, portanto, sendo assim, não está disponível para abdicar desta norma?
O governo já fez a sua proposta e a proposta está no Parlamento. A partir de agora é um exercício dos grupos parlamentares, mas nós achamos que esse instrumento, como muitos das entidades, já agora, também há conselhos superiores que acham que não há problemas de constitucionalidade, há muitos académicos que se pronunciam em pareceres na comissão que dizem que não há nenhum problema de inconstitucionalidade.
Vão agarrar-se a esses pareceres?
Nós vamos agarrar, nós propusemos uma medida que achamos que é adequada.
Vamos mudar de tema. Para o orçamento, e muito diretamente, pergunto-lhe se o Governo prefere aprovar o orçamento, a proposta de orçamento do Estado com o Partido Socialista ou com o Chega. O que é mais confortável?
Mas para nós não é uma questão de conforto, é uma questão de exigência nacional, é termos um orçamento aprovado. Nós não escolhemos parceiros preferenciais. Nós, aliás, fazemos este esforço de retirar o que nós chamamos opções de política, aqueles artigos que se dizia agora vamos mexer nas leis fiscais ou em outras leis, num certo sentido, mais de acordo com o programa de governo da A ou B. Nós procurámos encurtar o orçamento para ser essencialmente uma reprodução de escolhas já feitas para que nenhum partido se afastasse, pudesse argumentar que se estava a afastar do orçamento por causa de escolhas de política. Eu, por exemplo, houve um partido que disse, que chegou a dizer que se o orçamento tivesse leis laborais, regulasse leis laborais ou a lei de bases da saúde, se afastaria desse orçamento.
Está a falar do Partido Socialista.
Não interessa qual é o partido, para o efeito, mas é um exemplo. E é um exemplo para dizer que o orçamento não vai mexer nas leis laborais, nem vai mexer na lei de bases da saúde. E, portanto, isso não é um assunto. Não é preciso ninguém se fazer à falta. Cada partido tem que ser responsável. E nós fazemos a nossa parte fazendo um orçamento que não tem as opções de políticas públicas que dividem. É que o que faz é garantir ao Estado, aos serviços do Estado, às políticas previamente decididas, uma condição orçamental de implementação.
Pergunto-lhe então se seria ainda mais confortável se o Partido Socialista e o Chega acompanhassem a viabilização da proposta de orçamento do Estado. Para o Governo era uma prova de verdadeira de conforto e de estabilidade política.
Enfim, eu acho que o país, já na situação em que está, que tem conseguido aprovar e conseguiu aprovar o orçamento para este ano, tem um nível de estabilidade política que faz inveja a grande parte dos países europeus e mesmo do outro lado do Atlântico. Aliás, isso vale para a estabilidade política, vale para a estabilidade económica, com níveis de desemprego baixos, de emprego elevado, de crescimento económico e de investimento a crescer, estabilidade financeira, com a dívida pública a cair, saldos orçamentais positivos, rating da dívida pública a subir. Portanto, há estabilidade económica, há estabilidade financeira, há estabilidade social dentro do país. E, portanto, e hoje nós vivemos um período de forte estabilidade. Então, e uma estabilidade grande comparada com grande parte dos países que nos rodeiam.
Portanto, a sua resposta muito direta é que sim, seria bastante confortável ter os dois partidos à esquerda e mais à direita a acompanhar a proposta do governo.
Não é uma questão de conforto. Acho que a viabilização do orçamento é um ato de responsabilidade. Nós estamos a fazer a nossa parte e vamos continuar a fazer a nossa parte com diálogo. Sabem, há reuniões, não, já houve reuniões com os partidos. Agora o Primeiro-Ministro chamou os líderes dos três principais partidos. Há um esforço efetivo para nós fazermos uma construir condições para que a estabilidade política se mantenha. Ninguém quer eleições, os portugueses querem o orçamento aprovado e, portanto, nessa medida é mais confortável para o país ter um orçamento aprovado.
E não. Acha que será mais difícil ou mais fácil negociar o Orçamento de Estado com André Ventura, um líder partidário que ao mesmo tempo agora é candidato presidencial?
Nós não temos estados de alma sobre as facilidades ou dificuldades de negociação. Eu não me vou pronunciar sobre a atuação errática de certos líderes políticos e quererem ser tudo e nada ao mesmo tempo.
E do lado do PS, como é que vê o apelo do líder do PS para um sobressalto cívico contra as alterações à lei laboral?
Está a fazer, a defender a linha política em que ele acredita. Tenho muitas dúvidas que a contribuição para um país estagnado, em que os jovens têm uma dificuldade maior no acesso ao mercado de trabalho, porque as leis laborais ainda contribuem para a segmentação do mercado e para uma condição de acesso mais dificultada dos jovens, seja uma posição que os portugueses adiram, mas ele está a fazer o seu caminho, é a tal história, é como um apelo aos sobressaltos cívicos, o outro quer ser candidato a tudo, não percebe o que é que quer ser. Para nós, nós não temos estados de alma, nós queremos o orçamento aprovado e queremos transformar o país.
Isto não augura nenhuma facilidade, não é? De um lado e do outro.
Repara, a política tem uma certa dimensão representativa e de exacerbar a linguagem e o discurso. Depois sentamos à mesa, apresentamos soluções, traduzimos isso em propostas que apresentamos. O facto de nós metermos colocado a redução do IRC, as leis laborais, um dia quando se revira a lei de bases da saúde, tudo fora do orçamento. Um orçamento sem cavaleiros, são as tais normas de políticas públicas. É um passo muito construtivo para que os partidos se sintam confortáveis. Não estão a aderir à nossa política. Quem viabilizar o orçamento não está a aderir e não fica responsável pela política orçamental do governo. Está simplesmente a dar ao país as suas condições de estabilidade. Está a permitir que os portugueses não se tenham que chatear com eleições outra vez. Ninguém tem pachorra. E só se perde. Houve uma série de medidas, olha, que nós estamos a tomar nestes dias, importantíssimas medidas na habitação, que vamos aprovar, que podiam ter sido aprovadas antes se não tivesse havido eleições. Mas pronto, faz parte do processo democrático. Nós respeitamos, os portugueses reforçaram-nos a maioria, deram-nos mais condições e nós estamos a aproveitar para transformar o país.
Só para fechar este tema do orçamento do Estado, gostava de saber se as metas orçamentais não vão ser muito mudadas e se, por exemplo, é possível garantir que não vai haver déficit, porque foi uma preocupação na proposta de orçamento do Estado de 2025 por parte do governo.
E cumprida. É?
Certo? Não, vamos, o ano ainda não acabou.
Pois, está bem, até ver. Nós estamos a mostrar que é possível um equilíbrio virtuoso e saudável. Não é só contas em ordem. São contas boas porque permite que continuamos a ter, quer em 25, quer em 26, saldo orçamental positivo, dívida a cair, ao mesmo tempo que baixamos impostos sobre o rendimento das pessoas e das empresas. Ao mesmo tempo que valorizamos os pensionistas, ao mesmo tempo que valorizamos os funcionários públicos, ao mesmo tempo que aumentamos o investimento público.
Pronto, e aquilo que lhe queria perguntar é se as metas orçamentais se vão manter com sim, algum claro. Otimismo e
saldo orçamental positivo, não precisa de ser enormes saldos, mas saldo orçamental positivo e dívida pública a cair, em percentagem do PIB, naturalmente.
Com superávit, então?
Saldo orçamental positivo certo. É superávit, sim.
Okay. Então, vamos falar sobre saúde, e mesmo para terminar esta entrevista, como é que foi possível a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, ter feito o anúncio de que em setembro iria haver reforço de médicos nas urgências de obstetrícia na Margem Sul e este fim de semana ter falhado absolutamente?
A Ministra explicou isso no Parlamento já, como é que foi possível. Primeiro, houve reforço, mas não houve o reforço integral, porque houve pessoas... Respeitamos, não se quer apontar o dedo aqui, e aliás traz uma lição para o sistema, que relativamente às quais havia a expectativa que no processo de contratação ficassem colocadas, e acabaram por mudar de ideia. A Ministra explicou. O que é que isso importa para a política pública? Primeiro, temos um governo que desiste perante essa dificuldade? Não. A Ministra ainda hoje anunciou medidas adicionais de reorganização e de partilha de serviços.
E acha que as pessoas podem confiar naquilo que a partir de agora a Ministra anuncia?
Hoje temos urgências fechadas mais tempo ou menos tempo? Mais urgências fechadas ou menos mais urgências abertas? Um ano e 100 dias depois desta Ministra da Saúde, os tempos de espera para consultas e cirurgias são menores, sobretudo nos mais urgentes.
Agradeço ao Ministro da Presidência, António Leitão Amar, por ter estado neste Hora da Verdade, que regressa na próxima semana. Este programa teve a gravação áudio de Beatriz Garcia e a gravação vídeo de Lara Castro.
Hora da Verdade.